国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
曼山妻子就要在习近平拜祭给为在儿提出申请时布洛克利的父母啊不里梅拉格拉斯蒙吉奥。
Putin expulsará 755 diplomatas dos Estados Unidos na Rússia.
Síria apela pela dissolução da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.
O presidente chinês Xi Jinping passou em revista as forças armadas em campo do país na manhã deste domingo.Esta é parte das comemorações que marca o 90º aniversário da Fundação do Exército de Libertação Popular, ELP. Na ocasião, em seu discurso, o líder chinês suscitou o heróico Exército Popular a tornar-se primeira classe mundial. É a primeira vez que Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central,observou um desfile tão massivo em campo, na base de treinamento Zhuhe, na região autônoma da Mongólia Interior, norte da China. Mais de 12 mil militantes de forças aéreas, terrestres e marítimas, assim como das recém-formadas forças de foguete e tropas de apoio estratégico, participaram do ato. As armas avançadas, incluindo caças furtivos e mísseis nucleares, foram apresentadas.Em um discurso, pronunciado depois da inspeção, por volta de 10 horas, Xi Jinping disse que o país necessita de um exército forte mais do que nunca, convocando a construção do ELP em uma força militar de classe mundial. O Exército de Libertação Popular tem a confiança e a capacidade para derrotar todos os inimigos invasores e proteger a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China, disse o líder chinês.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang inspecionou hoje as três maiores empresas de telecomunicações da China, China Telecom, China Mobile e China Unicom. Li Keqiang conheceu a situação de infraestrutura, a aplicação das novas tecnologias, a redução dos preços e outras situações das três empresas.Ele disse que o setor de telecomunicações é uma importante e básica indústria da economia nacional, por isso, as grandes empresas da área devem utilizar mais tecnologias avançadas para continuar ampliando os negócios e impulsionando o desenvolvimento. O premier chinês enfatizou que a rede mais rápida e o custo mais barato são desejos comuns das massas populares.As empresas devem tomar mais medidas para satisfazer as exigências do povo e elevar suas competitividades. O primeiro relatório de atividades da equipe de propaganda dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing foi realizado hoje no Diário de Beijing, marcando o início formal da propaganda itinerante dos Jogos.A equipe é composta por especialistas, estrelas do esporte e cidadãos. A primeira campeã de patinação artística dos Jogos Olímpicos de Inverno e também vice-presidente permanente da Associação de Patinação da China, Shen Xue, disse que os Jogos Olímpicos de Inverno contam com esforço comum de pessoas de diversos setores. Ela deseja que todos possam conhecer, gostar e participar dos Jogos.
A iniciativa chinesa do Cinturão e Rota vai reestruturar a globalização, sendo um importante pilar para a ordem global multicêntrica e a estrutura econômica diversificada, afirmou o autor norte-americano John Nisbet. Em entrevista ao jornal chinês Diário Econômico, Nisbet disse que os blocos econômicos dos países desenvolvidos estão adotando práticas protecionistas e o consenso entre os países ocidentais sobre a globalização e o livre comércio estão se fragmentando. Sob esse contexto, a iniciativa Cinturão em Rota proposta pela China desenha um novo caminho de interconectividade, enquanto sua atitude pragmática permite atender às necessidades de todos os envolvidos e corresponde aos interesses de todos. Segundo Nisbet, a construção do Cinturão em Rota é uma grande iniciativa, visando criar novas infraestruturas, explorar novas rotas comerciais e construir um novo equilíbrio das relações globais. Segundo ele, a iniciativa será um motor para o desenvolvimento da Ásia e do mundo na próxima década. Será ainda uma importante força para estabilizar a geopolítica e as situações dos países envolvidos.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou no último domingo que 755 diplomatas dos Estados Unidos deverão deixar o território russo. A decisão foi tomada depois que o Senado norte-americano aprovou sanções contra o país. Caso a ordem entre em vigor, reduzirá para 455 o número dos funcionários norte-americanos, mesma quantidade da Rússia nos Estados Unidos. Segundo Putin, seu país poderá tomar mais medidas de retaliação contra os Estados Unidos em situação necessária, mas agora não. Ele afirmou que Moscou já tentou recuperar as relações com Washington, como foi com o reforço de cooperação no combate aos crimes cibernéticos. Entretanto, as autoridades norte-americanas não mostraram sinceridade suficiente no aspecto, mas criticaram a intervenção da Rússia nas eleições gerais dos Estados Unidos. Ambos os países possuem perspectivas de colaboração nas áreas de energia, aviação, exploração do espaço, luta contra o terrorismo e combate às armas de destruição maciça. Apesar de enfrentar dificuldades, estão trabalhando em conjunto para resolver a crise da Síria.
O Ministério das Relações Exteriores sírio enviou uma carta ao secretário-geral e ao presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nela, acusa a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos de causar vítimas civis nos ataques aéreos contra a Síria e apela por sua dissolução. Segundo a carta, desde sua criação, a coalizão lançou ataques aéreos frequentes na Síria. A chancelaria afirma que os 7 ataques aéreos ocorridos em julho causaram muitas vítimas civis, incluindo mulheres e crianças. O primeiro-ministro da Estônia, Jüri Ratas, afirmou neste domingo que o país vai se esforçar para intensificar a cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Os esforços devem ocorrer principalmente nas áreas de combate ao terrorismo e de segurança cibernética, no período em que a Estônia estiver ocupando a presidência rotativa da União Europeia. Durante o encontro de Ratas com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, os dois líderes abordaram questões de cooperação em defesa nacional, meios digitais e segurança cibernética. Pence chegou a Tallinn, capital da Estônia, no dia 30 de julho para uma visita oficial de 2 dias. Ratas disse apreciar as relações bilaterais com os Estados Unidos e que os dois países têm desenvolvido uma boa cooperação na área de cibersegurança. Segundo ele, as manobras militares, que serão realizadas em breve pelos dois países, vão reforçar ainda mais essa parceria.
Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein divulgaram ontem uma declaração conjunta reafirmando que o cumprimento da lista de 13 demandas pelo Qatar é a única via para começar o diálogo com os 4 países. Os chanceleres do quarteto realizaram no mesmo dia uma reunião de negociação e coordenação. Eles declararam que chegaram a um consenso em relação ao Qatar na declaração divulgada após a reunião. Durante a entrevista coletiva, o chanceler do Bahrein, Khalid Khalifa, realçou que a demanda do quarteto ao Qatar sobre o fim do apoio ao terrorismo corresponde à lei internacional. Os 4 países continuarão persistindo nessa posição, disse o chanceler do Bahrein.
A votação da Assembleia Constituinte na Venezuela iniciou oficialmente às 6 horas, no dia 30, conforme o horário local. O processo encontra-se estável por enquanto. A presidente da Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela, Tibisay Lucena, afirmou no mesmo dia que, até o momento, não há nenhum relatório sobre grande escala de perturbações, nem informação sobre interrupção de votação por qualquer pessoa. Mais de 80% dos postos de votação no país já foram abertos e todos os trabalhadores já chegaram aos seus postos. Para garantir a segurança do evento, o governo venezuelano dispõe de 230 mil policiais militares para manter a ordem nos postos do país inteiro. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fez sua votação na manhã do mesmo dia em um posto situado em Caracas e apelou que todos os cidadãos do país participem da votação. Maduro ainda demonstrou a expectativa de que a comunidade internacional respeite e apoie a demanda por democracia pelo povo venezuelano por meio da eleição.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O gabinete de imprensa do Conselho de Estado da China realizou nesta segunda-feira uma coletiva de imprensa apresentando a situação do comércio exterior da China. O comércio exterior da China na primeira metade deste ano apresentou um rápido desenvolvimento. O volume total da balança comercial no período alcançou 13,14 trilhões de yuans, um crescimento de 19,6% em relação ao ano anterior, alterando o quadro de diminuição que obteve nos últimos dois anos. Vale a pena notar que, na primeira metade deste ano, as importações e exportações realizadas entre a China e os países ao longo do cinturão e a roda tiveram um crescimento destacado. O comércio exterior da China para a Associação das Nações do Sudeste Asiático aumentou 21,9%, para a Índia, 30,4% e para a Rússia, 33,1%. O vice-ministro do Comércio Chinês, Qian Kemin, apresentou a situação de utilização de investimento estrangeiro da China da primeira metade deste ano.
Atualmente, a competitividade no comércio exterior do mercado internacional é bem feroz. Executamos várias medidas lançadas pelo Conselho de Estado para ampliar a abertura externa e utilizar positivamente o investimento estrangeiro no sentido de melhorar o ambiente comercial e estabilizar a escala de utilização de investimento exterior. No primeiro semestre deste ano, o investimento estrangeiro utilizado pela China somou 441,5 bilhões de yuans, uma queda de apenas 0,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, apresentando basicamente uma estabilidade.
Este ano, o Ministério do Comércio e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma publicaram juntos o Catálogo de Indústrias para Orientação de Investimento Estrangeiro com revisão de 2017. Reduzindo várias medidas restritivas. Qian Kemin afirmou que essa ação demonstra uma confiança crescente no desenvolvimento do investimento estrangeiro na China.
Por exemplo, a Câmara de Comércio Americana de Shanghai divulgou o relatório de negócio da China de 2017 no dia 12 de julho. Segundo esse relatório, em 2016, 77% das empresas norte-americanas na China lucraram, um crescimento de 6 pontos percentuais em relação a 2015. Além disso, 73,5% das empresas norte-americanas no país concretizaram um crescimento de receita, um aumento de 12% em relação a 2015.
Na coletiva de imprensa, o vice-diretor do Centro de Estudos de Desenvolvimento do Conselho de Estado da China, Long Guoqiang, ressaltou que no próximo passo, a China focará na construção de um ambiente comercial com mais internacionalização, legalização e mercantilização.
No segundo semestre deste ano, o comércio exterior da China manterá um rápido crescimento e uma estrutura mais aperfeiçoada, e o investimento transfronteiriço será de grande escala. A China não mudará sua posição de ser destino e origem dos mais importantes investimentos transfronteiriços.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Entre os dias 5 e 25 de julho, a China abrigou o Seminário 2017 de Planejamento e Desenvolvimento Agrícola de Moçambique. 19 moçambicanos do setor de agricultura participaram do seminário. Eles assistiram palestras em Pequim e visitaram instituições e empresas ligadas à indústria agrícola nas províncias de Hubei e Hunan, além de manterem contato com a arte e a cultura chinesa. O chefe de serviços provinciais de pecuária de Maputo, Danilo Abdul Latifu, responsável pelo grupo dos participantes, concedeu uma entrevista ao nosso programa. Ele avaliou positivamente o seminário, dizendo que as tecnologias e experiências chinesas são inspiradoras para o desenvolvimento agrícola de Moçambique. O moçambicano também falou sobre a cooperação entre China e Moçambique na área de agricultura e levantou propostas para futuras colaborações. Vamos ouvir a entrevista com Danilo Latifu.
Olá, bom dia.
Olá, muito bom dia, senhor Latifu. O senhor é chefe de serviços provinciais de pecuária de Maputo e o senhor também é responsável pela equipe. Então, pode nos apresentar mais sobre este seminário?
Perfeito. Muito bom dia, Flavela. De facto, eu chamo-me Danilo Latifu. E sou o chefe de serviço provincial de pecuária de Maputo e tive a felicidade de ser o responsável do grupo que está aqui a participar neste seminário. A avaliação que eu faço deste seminário é muito positiva. Foi um seminário muito valioso, não só pelo que aprendemos nesta área de desenvolvimento agrícola, mas também tivemos a oportunidade de aprender da experiência da China na área da cultura, na área das artes e muitas outras coisas que aprendemos. E ficamos muito impressionados com o que nós tivemos a oportunidade de ver e aprender a nível da China, principalmente no domínio das tecnologias ligadas à área da agricultura.
Sim, este seminário é um projeto de cooperação entre os governos chinês e moçambicano?
Com certeza. É um projeto de cooperação entre os nossos dois países, Moçambique e China, e que, de facto, esta cooperação já vem de muitos, muitos, muitos longos anos. E a história conta que esta cooperação até começou na altura do presidente Mao, na altura já há vários anos. E esta cooperação continua agora, que nós temos o presidente Filipe Jacinto Nyusi e a China tem o presidente Xi Jinping. E a cooperação continua e está num bom caminho.
Muito bom. Sim. Quantas pessoas estão participando deste seminário?
Neste seminário estão participando cerca de 19 pessoas. E estas 19 pessoas vieram de Moçambique e pertencem a várias instituições ligadas ao Ministério da Agricultura.
Uhum. Você acabou de dizer que este seminário tem várias partes. Uma parte de palestra, uma parte de visitas, né? E também tem parte de... ligadas à cultura e arte
cultura
chinesa.
Com certeza.
Sim, sim. Mas ainda queremos que você dar mais informações sobre a parte ligada à agricultura mesma.
Com certeza. Na parte da agricultura, nós tivemos a oportunidade de fazer visitas a vários centros e unidades de produção, e com destaque para o Centro de Desenvolvimento da Agricultura de Precisão. Visitamos algumas empresas relacionadas com produção de biogás, de transformação de excrementos de animais e humanos em produção de gás. Visitamos também unidades de processamento de vários produtos ligados à agricultura e à produção animal e várias outras tecnologias ligadas à agricultura que foram extremamente impressionantes e de grande importância para esta nossa cooperação.
Com base na situação atual de desenvolvimento agrícola de Moçambique, você acha que estas palestras e ações do seminário são muito úteis, são muito inspiradoras?
Com certeza. Todos estes temas que foram abordados aqui ao longo desta nossa presença são extremamente importantes razão pela qual o nosso governo, o nosso ministério, enviou este número de técnicos para virem aprender desta tecnologia e ver qual é a mais-valia que nós podemos levar para desenvolver o nosso país também.
Este seminário é patrocinado pelo Ministério de Comércio chinês e é organizado pelo Ministério de Agricultura. Como avalia a organizadora?
Avalio de forma positiva. Foi uma organização muito, muito boa. Estes 21 dias que nós estivemos aqui, praticamente a saudade que nós tínhamos da nossa terra, do nosso país, conseguimos amenizar com a característica do povo chinês, que é muito acolhedor, e não conseguimos sentir esta diferença, porque o povo chinês é muito acolhedor, muito simpático, e fomos muito bem recebidos, estivemos a ser muito bem tratados, e com certeza continuaremos a ser muito bem tratados com base nesta cooperação e amizade que temos entre os nossos dois povos.
E para você também é a primeira vez viajar à China?
Com certeza, é pela primeira vez a viajar pela China. E a impressão que fiquei com este país dá sempre para continuar a voltar mais uma vez.
Muito bem. Você pode nos apresentar mais sobre a agricultura, o desenvolvimento de agricultura de Moçambique? Uma breve apresentação, porque nós sabemos realmente muito pouco sobre isso.
Bom, o projeto da agricultura ao nível do nosso país está a crescer. Temos vários desafios ligados à mecanização agrária. Faz parte dos desafios do governo de Moçambique, porque o governo tem a agricultura como a principal base para o desenvolvimento. E um país, para estar desenvolvido, primeiro é preciso ter o povo muito bem alimentado, e é com base na agricultura que isso pode acontecer. E o governo de Moçambique tem a agricultura como a principal base de desenvolvimento. E várias políticas e estratégias têm estado a ser desenvolvidas com vista a alcançar as metas de produção e produtividade. E das várias estratégias que o país tem estado a implementar, também tem prezado esta questão de cooperação. A cooperação também ajuda-nos a desenvolver tecnologias para alcançarmos os níveis de produção que são necessários. A combatermos a fome, combatermos a insegurança alimentar, reduzirmos os níveis de importação de algumas matérias-primas que temos levado para o nosso país desta componente da agricultura. O desafio do Ministério da Agricultura é produzir e consumir tudo o que é produzido dentro do nosso país.
E como é a cooperação entre China e Moçambique na área de agricultura?
A cooperação entre China e Moçambique na área da agricultura é muito boa, de tal forma que temos muitos projetos que estão a ser desenvolvidos no nosso país em diversas províncias. Eu posso destacar projetos ligados à produção do arroz, há projetos ligados também à investigação e transferência de tecnologia, há projetos que estão ligados à área de produção animal. E todos esses projetos estão a ser desenvolvidos e estão a um bom ritmo de implementação.
Entre os projetos de cooperação entre China e Moçambique, o investimento é do governo chinês ou das empresas chinesas estatais ou privadas, pelo que o senhor saiba?
Que eu saiba, existem projetos, a maior parte dos projetos que estão lá é no âmbito de parceria público-privada. Algumas empresas chinesas que estão a desenvolver esta atividade, mas que entraram para o país com base na cooperação entre Moçambique e China. Então, são projetos que estão ligados à cooperação com base nos dois países.
E estes projetos, estas empresas contratam trabalhadores moçambicanos?
Contratam. Há projetos que estão a trabalhar com trabalhadores moçambicanos e há projetos também que estão lá, os técnicos chineses que estão a apoiar neste processo de transferência de tecnologia. A última entrevista que a Flor Bela teve, um dos técnicos que está a trabalhar num projeto num centro de investigação centro de investigação e transferência de tecnologia do Andaluz, que é um centro chinês, que estão lá a trabalhar técnicos chineses e técnicos moçambicanos.
E o governo moçambicano já adotou algumas medidas políticas para apoiar a cooperação com a China, para atrair mais investimento chinês?
Com certeza, das várias políticas que existem, como eu dizia, A nossa presença aqui é o reflexo da cooperação que existe entre o nosso país e que tudo está sendo feito para que esta cooperação continue sempre a crescer e num ritmo muito, muito positivo, e a cooperação continue cada vez mais sólida. E há várias estratégias que o país tem estado a desenvolver com vista a que a cooperação entre Moçambique e China continue cada vez mais sólida. Neste momento, não estou em condições de descrever concretamente quais são as medidas políticas que estão sendo implementadas, mas, como dizia, a nossa vinda para participar neste seminário sobre desenvolvimento, sobre planejamento e desenvolvimento agrícola de Moçambique, é um sinal que, de facto, o nosso governo está interessado em manter esta cooperação com a China.
Certo. E para o futuro, as cooperações no futuro, quais são suas propostas?
Há várias áreas que eu acho que são de grande importância de cooperação, tendo em conta que Moçambique está a pretender e pretende desenvolver a agricultura. É importante que a cooperação, no meu ponto de vista, esteja basicamente na área de instalação de infraestruturas para irrigação. Nós temos o grande desafio de estabelecer a agricultura mecanizada e as infraestruturas de irrigação são de extrema importância, que achamos que a cooperação entre os dois países tem que trazer esta componente de reabilitação, instalação de infraestruturas de irrigação. A outra área de cooperação que eu acho que é importante é desenvolvermos uma agricultura utilizando sementes de variedades melhoradas e que possam contribuir para esta situação de mudanças climáticas que nós temos estado a registrar, que sejam sementes de boa qualidade e com capacidade de resiliência às mudanças climáticas.
Sim, sim, este é um desafio comum para toda a humanidade.
É um desafio comum para toda a humanidade. A instalação também de infraestruturas ligadas ao agroprocessamento, porque quando um país está a produzir, não podemos ter percas de produto que tem-se conseguido com base no muito sacrifício, porque não temos capacidade de processamento desses produtos para poder aproveitar durante vários outros períodos. Então, a instalação de infraestruturas de processamento é extremamente importante. Não só processamento de produtos ligados à agricultura, mas também processamento de produtos ligados à produção pecuária. Nós visitamos aqui na China uma grande empresa, uma grande unidade que faz processamento de ovos. E esta área de processamento, de facto, nós também gostaríamos que fosse aprimorada no âmbito de cooperação. Não só a transformação de excrementos de animais em biogás. Esta é uma componente também extremamente importante e com a nossa produção pecuária, nós temos uma produção pecuária que achamos que pode transformar este projeto num projeto sustentável, transformação de excrementos em biogás. Então, de uma forma geral, este conjunto de projetos que eu acho que podemos levar para o nosso país e como cooperação desenvolver as nossas atividades ligadas à área da agricultura e pecuária.
Ok. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Latifo.
Muito obrigado. Nós agradecemos e gostaria de parabenizar esta organização deste seminário sobre planejamento e desenvolvimento agrícola de Moçambique e esperamos que vários outros técnicos poderão participar em várias outras formações ligadas a esta cooperação entre os nossos dois países. Muito obrigado.
Muito obrigada e uma boa viagem para você e para todos os seus colegas.
Obrigado.
Você acabaram de ouvir a entrevista com Danilo Latifo, chefe de serviços provinciais de pecuária de Maputo, capital de Moçambique, e também responsável pelo grupo dos participantes do Seminário 2017 de Planejamento e Desenvolvimento Agrícola de Moçambique, realizado em julho na China. O programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Floribela Guo. Muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.
Beijing, moderna metrópole chinesa, antiga capital oriental. Experimente o charme imperial e sua cultura particular. Tudo em Beijing. Ouça o canto mais perto do seu coração.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e também de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Wendlen. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Tudo bom?
Tudo bem.
Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Que bom poder participar com vocês desse programa, onde podemos aprender muito sobre o patrimônio gastronômico de diversos países do mundo, de uma forma gostosa.
E a gente sabe, há uma grande variação de óleo vegetal no mercado. A escolha de óleo para cozinhar é muito importante para nós na vida cotidiana. É bom ter em mente como cada um desses óleos podem beneficiar o sabor do prato. Então, neste programa de hoje, vamos falar sobre os diferentes tipos de óleo de cozinha e seus benefícios para a nossa saúde.
As gorduras insaturadas são aquelas mais conhecidas como as gorduras boas. E há dois tipos, poliinsaturada e monoinsaturada. O primeiro tipo, a poliinsaturada, é mais encontrada em peixes oleosos, como arenque, salmão, cavala, atum e sardinha. Em óleos e cremes vegetais também pode-se encontrar esse tipo de gordura. Já a gordura monoinsaturada é encontrada em azeites, em nozes como castanha do Pará, amêndoas e avelã e também no abacate. As gorduras saturadas e trans muitas vezes são chamadas de gorduras ruins. Pedem moderação em seu consumo, já que em excesso são uma das principais causas do colesterol elevado e outros problemas de saúde.
Vale destacar que os óleos de cozinha, em geral, se enquadram na classificação de gorduras insaturadas, são de origem vegetal e, assim, podem ser divididas em monoinsaturadas, que diminuem o colesterol ruim sem prejudicar o colesterol bom, e as poliinsaturadas, que diminuem os dois tipos de colesterol. Consumir os óleos vegetais de forma saudável é uma maneira de fornecer ao corpo energia, regular o metabolismo e o funcionamento do intestino.
Os óleos vegetais não devem ser muito aquecidos. A maioria atinge o seu ponto de combustão e pode pegar fogo. Para fritar qualquer alimento, você não precisa deixar o óleo esquentar tanto. Basta estar de olho na fumaça. Óleo não deve soltar fumaça, além de interferir no sabor do alimento. Quando esse óleo solta uma fumaça, é sinal de que a gordura começou a se degradar, podendo fazer mal para a nossa saúde. Os óleos de cozinha são extraídos de sementes, por meio de processos mecânicos de pressão e prensagem. Quanto mais virgem, ou seja, quanto menos refinado for um óleo, mais sabor e cor vai ter. É esse tipo de óleo que você deve escolher para revogados e salteados. Contrário, quanto mais refinado, mais resistente às altas temperaturas e, portanto, mais adequado para as frituras em geral.
Óleos se degradam facilmente com o calor, a claridade ou a umidade. Ficam rançosos e podem fazer mal para a saúde. Por isso, o óleo que você usa para fritar batata ou bolinho, por exemplo, não deve ser reutilizado. Por outro lado, como não se mistura bem com água, o ideal é não despejá-lo na pia ou no ralo. Para guardar, despeje o óleo numa garrafa, feche hermeticamente para evitar vazamentos e mantenha a garrafa fora do alcance de crianças e animais de estimação.
Ao escolher azeite de oliva, prefira o extra virgem, sobretudo se for utilizar na finalização de pratos ou em saladas ou outros alimentos crus. Em geral, é um azeite mais caro, mais puro e menos ácido, obtido em uma única prensagem de azeitonas maduras. Após essa prensagem, que é feita a frio para preservar toda a cor, aroma, sabor do azeite, tanto quanto as propriedades nutricionais, o azeite é apenas filtrado. Escolha pelo sabor que lhe agrada. Guarde o vidro em ambiente escuro, evitando assim que perca suas propriedades. O azeite virgem é extraído na segunda ou terceira prensagem das azeitonas. Sua acidez pode ser de até 2% e o sabor é menos acentuado e é um pouco mais adocicado. Pode ser utilizado também em refogados e grelhados.
Neste bloco do programa, vamos conhecer alguns principais tipos de óleo de cozinha. O óleo de canola tem 58% de gordura monoinsaturada em sua composição, a mesma gordura existente no azeite, com a vantagem de ter o preço bem mais em conta. A gordura monoinsaturada é estável e por isso pode ser aquecida em qualquer situação na cozinha, aguenta até 180 graus.
Extraído da canola, planta da família das crucíferas, como o repolho e a couve, vem sendo objeto de estudos que demonstram que, associado a uma alimentação equilibrada e saudável, pode ter efeitos cardioprotetores, devido ao elevado conteúdo de gorduras monoinsaturadas. Sabor neutro pode ser utilizado também em diversos tipos de preparação.
O óleo de azeite é obtido na extração das frutas da oliveira, árvore nativa da região do Mediterrâneo. Possui alto teor de ômega 9, além de ômega 6. Para não ser refinado, tem mais compostos bioativos que possuem atividade antioxidante e podem ajudar a regular o colesterol e a pressão arterial, prevenir doenças cardíacas e até câncer e fazer bem para a pele e cabelo, além de trazer benefícios para o cérebro. Não é ideal para frituras pesadas, pois as propriedades benéficas do azeite se modificam com as altíssimas temperaturas. Como é muito saboroso, é ideal para refogar, assar, cozinhar em preparações frias.
O óleo de coco é rapidamente absorvido e metabolizado. Sua gordura nunca é estocada, por isso virou febre nas dietas. É orgânico, tem um ótimo aroma e ainda faz bem para a saúde. É considerado um dos melhores óleos para frituras. É uma boa opção para se cozinhar por não produzir produtos tóxicos, se elevado a altas temperaturas. O óleo ajuda a emagrecer, proporciona saciedade, evita a prisão de ventre, controla o colesterol, melhora a imunidade e ajuda a hidratar a pele e o cabelo também.
O óleo de girassol é bom para frituras de carnes e peixes, mas seu sabor pode sobressair em molhos e temperos. Fora isso, mantém as características originais do alimento, sem alteração de sabor, cor e cheiro. É um pouco mais resistente do que os outros óleos, podendo ser aquecido até 200 graus. Extraído da semente do girassol, possui alto teor de ômega 6, o que o leva a ser associado com a melhora dos níveis de colesterol total. Também é fonte de vitamina E, que tem ação antioxidante e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Sabor neutro pode ser utilizado em diversos tipos de preparação.
Originário do germe do milho, o óleo de milho contém cerca de 60% de gorduras poliinsaturadas e bons teores de antioxidantes naturais, como vitamina E, vitaminas do complexo B. Tem um sabor suave e pode ser utilizado em diversos tipos de preparação. Dentre seus benefícios, destacamos a proteção das artérias e a diminuição do colesterol ruim. Não deve ser submetido a temperaturas muito altas e seu consumo frio não é indicado. Por isso, ele é ideal para fazer bolos e receitas doces, em geral sendo usado na mistura de ingredientes de massa.
O óleo de soja é extraído da semente de soja e fonte de ômega 6, ômega 9 e ômega 3, gorduras que consumidas em quantidades moderadas e aliadas a uma alimentação saudável, ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. É uma melhor opção para fritura, visto que resiste ao aquecimento, sem perder as propriedades, mas não é dos mais saborosos. É o óleo mais em conta do mercado. Pode ser aquecido a 180 graus.
O óleo de linhaça é ideal para consumir em comidas frias. Funciona muito bem em molhos para salada, misturado com iogurte e no tempero de cottage e ricota. Muita gente usa esse óleo como um suplemento de ômega 3, mas nesse caso é melhor usar o óleo de peixe. Isso porque o ômega 3 contido na semente de linhaça não é convertido com eficiência pelo corpo humano, nas suas formas ativas. E essas formas ativas já vêm pronta no óleo de peixe.
O óleo de palma é composto principalmente de gorduras monoinsaturadas e saturadas, com pequenas quantidades de poliinsaturadas. Isso o torna uma boa opção para cozinhar. A grande questão envolvendo o óleo de palma é sobre a sustentabilidade, pois a produção deste óleo envolve desflorestamento de áreas onde vivem animais vulneráveis ao risco de extinção.
O óleo de abacate é ideal para quem faz dieta. A composição deste óleo é similar ao do azeite de oliva, primariamente monoinsaturado, com algumas partes saturadas e poliinsaturadas. Além disso, também previne doenças cardiovasculares e é rico em vitaminas A, C e E. E é um dos óleos que mais beneficiam a pele e o cabelo. O ingrediente pode ser usado tanto para o cozimento de alimentos, como também para uma comida já pronta.
O óleo de peixe é rico na forma animal de ômega 3 e uma colher deste óleo por dia pode satisfazer suas necessidades diárias deste nutriente. O melhor dos óleos de peixe é o de fígado de bacalhau, que também é rico em vitamina D3.
No passado, a manteiga foi demonizada pelo conteúdo de gordura saturada, mas não há razão para fugir da manteiga verdadeira, pois ela é boa para a gente também, além de ser altamente nutritiva. Ela contém 68% de gorduras saturadas e 28% de gorduras monoinsaturadas, além de vitaminas A, E e K2, além dos ácidos graxos linoleico conjugado, que são benéficos para a saúde. Existe um cuidado que deve ser tomado em relação à manteiga. A versão comum dela contém alguma quantidade de açúcar e proteínas, que podem aumentar a tendência de queima durante a fritura. E, se possível, consuma manteiga de vaca alimentadas com pasto, pois é muito mais nutritiva que a de vaca alimentadas com grãos, ou melhor, com ração.
Para descartar o óleo de cozinha de maneira correta, o primeiro passo é, após utilizar o óleo, armazená-lo em uma garrafa. Você pode usar um funil para facilitar a entrada do óleo na garrafa. Lembre-se de sempre fechar bem as garrafas para evitar vazamentos. Neste bloco do programa, vamos aprender a preparar um prato caseiro chinês. É o caldo de costeleta de porco cozido com milho. Na China, o milho é um dos cereais mais consumidos devido ao seu alto valor nutritivo. Alimentos como o cálcio, fibras, lecitina e vitamina E podem ser encontrados nesse alimento, que é muito saudável e ajuda na redução do colesterol, além de estimular a memória. À semelhança do milho, a costeleta é também rica em vários nutrientes benéficos ao organismo humano. Esta mistura de alimentos tão saudáveis resulta no fato da sopa de vegetais cozidos com costeletas estar sempre presente na mesa dos chineses, sendo especialmente recomendada na alimentação de idosos. Bom, papel e lápis na mão e vamos primeiro anotar os ingredientes necessários para preparar o prato.
Os ingredientes são 300 gramas de costeleta de porco, uma espiga de milho, cerca de 100 gramas de cenoura, um pequeno pedaço de alho poró, 5 fatias finas de gengibre, 10 gramas de jujuba, 10 gramas de acerola sem caroço, uma colher de sopa de vinho de cozinha, uma colher de chá de pimenta em pó, uma colher de chá de tempero com sabor de frango e sal a gosto.
O modo do preparo é o seguinte. Limpe a costeleta de porco e corte-a em pequenas fatias. Lave a cenoura e o milho e corte-os em pedaços. Coloque os ingredientes num prato e reserve-os para usar posteriormente.
Cozinhe em uma panela os pedacinhos de costeleta por 2 minutos para retirar o cheiro e o sangue da carne. Em seguida, retire-os para um prato e despeje a água da panela. Ferva de novo a água da panela e, mais uma vez, coloque a costeleta dentro. Cozinhe a carne em fogo alto por 3 minutos, juntando em seguida as jujubas. Tampe a panela para deixar os ingredientes cozinhando por cerca de mais ou menos 1 hora. Adicione as fatias de cenoura e milho e deixe cozinhar em fogo brando por 30 minutos. Para terminar o prato, adicione sal, temperos com sabor de frango e pimenta em pó a gosto. Por fim, mexa todos os ingredientes até ficar tudo bem apurado. Seguindo todos esses passos, o prato está pronto. E é só levar à mesa. Bom apetite!
Bom Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Eu sou Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca, tchau, tchau, até amanhã.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjin.
大家好 Eu sou Raimundo.
Da última vez, folgamos em expressões relacionadas à reserva de passagem aérea. Vamos revisar juntos.
Tá bom. Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an em chinês, é?
我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。
往返 ，ida e volta。
往返。
有打折的票吗？
有打折的票吗？
打折的票 ，passagem com desconto。
打折的票。
行李托运吗？
行李托运吗 ？Alguma mala precisa fazer check-in？
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela.
我想要一个靠窗的座位。
靠窗的座位 ,sentar perto da janela.
靠窗的座位。E agora não estou encontrando minha mala.
Peça ajuda para os chineses. 我找不到行李了。Não estou encontrando minha mala.
我找不到行李了。
OK, vamos ouvir a lição passada completa.
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
14号的。有打折的票吗？
有，可以打八折。行李托运吗？
不用托运。我想要一个靠窗的座位。
可以。
我找不到行李了。
您不要着急，我来帮您。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
我们去旅行吧。周末有什么计划？咱们什么时候出发？下一个景点还有多远？这儿的风景太美了。
O tempo está ficando quente e eu queria aproveitar para fazer uma viagem. Mas preciso de companhia. Como eu convidaria em chinês, vamos viajar para algum lugar.
Você pode falar 我们去旅行吧。
我们去旅行吧。
我们 nós.
我们
去 ir.
去
旅行 viajar.
旅行
吧 partícula que indica sugestão.
吧，
我们去旅行吧。
我们去旅行吧。Vamos viajar para algum lugar.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
Acho que essa frase também será útil para você. 周末有什么计划？
周末有什么计划 ？O que significa?
Significa, você tem algum plano para fim de semana? 周末 é fim de semana em chinês.
周末
有 ter
有
什么 o quê?
什么
计划 plano
计划
周末有什么计划? Você tem algum plano para fim de semana?
周末有什么计划?
周末有什么计划?
我们想 开车去长城玩玩。
A resposta para a questão 周末有什么计划 significa Estamos pensando em ir para Muralha de Carro.
Ok. Então, 长城 é Muralha em chinês.
Certíssimo. E 开车 é dirigir carro. Melhor ouvir o diálogo de novo.
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
Eu quero perguntar para os meus amigos que horas vamos sair.
Ah, tá. É só falar 咱们什么时候出发?
咱们什么时候出发?
咱们 é a forma coloquial de se dizer nós.
咱们
什么时候 quando?
什么时候
出发 sair, partir.
出发
咱们什么时候出发?
咱们什么时候出发? Que horas vamos sair?
咱们什么时候出发?
星期六早上六点在大门口见面。
Vamos fazer assim. Nós já visitamos um lugar bonito. Estou curioso para saber quão distante está a próxima atração. Como eu falaria isso em chinês?
下一个景点还有多远?
下一个景点还有多远?
下一个 próximo.
下一个
景点 atração.
景点
还有 ainda.
还有
多远 quão distante.
多远
下一个景点还有多远 A próxima atração fica muito longe.
下一个景点还有多远
下一个景点还有多远
我也不太清楚。大概还有十公里。
Finalmente chegamos. A paisagem é realmente muito bonita.
Essa paisagem é muito bonita em chinês é 这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。
这儿 aqui.
这儿
de partícula não tem significado.
De
风景 paisagem.
风景
太美了 muito bonita.
太美了。
这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。Essa paisagem é muito bonita.
Ok, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
咱们什么时候出发？
星期六早上六点，在大门口见面。
下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有十公里。
这儿的风景太美了，
太漂亮了。
Legal. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.A partir de 2008, os feriados nacionais da China passaram de 10 para 11 dias ao todo. Um dia nos feriados de Ano Novo, 1º de maio, dia Qingming, festa do Barco Dragão, dia da Lua Cheia e 3 dias no Ano Novo Lunar Chinês e no Dia Nacional. Na verdade, os chineses têm 3 ou 7 dias de feriados para essas datas por costumar juntar o domingo ou sábado da semana anterior ou posterior.Portanto, viajar durante esses feriados prolongados tem se tornado cada vez mais comum. Não importa se forem viajar com a família ou amigos, muitos preferem ir com seu próprio carro. Aqueles que não têm carro simplesmente alugam. Agora, algumas grandes locadoras facilitaram o processo e assim as pessoas podem alugar um veículo via internet ou indo direto à empresa.É só preciso levar o documento de identidade, carteira de motorista, passagem aérea para Beijing, bem como uma quantia em dinheiro como caução e aluguel. E pronto, já podem sair dirigindo. Algumas empresas até buscam o cliente no aeroporto se ele tiver feito a reserva com antecedência. Os turistas podem iniciar sua viagem assim que saírem do aeroporto. É muito prático.
Ok, o programa de hoje fica por aqui.E como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, essa paisagem é muito bonita em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.